Bom, senhoras e senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos e, entretanto, muito provavelmente serei substituído na presidência pelo senhor vice-presidente Pedro Coelho, se entretanto não concluirmos rapidamente os trabalhos, e antecipadamente agradeço a disponibilidade. Vamos prosseguir com o ponto número 2, apreciação e votação das atas 20 a 23. Elas foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Pergunto sobre as mesmas algum pedido de palavra. Não sendo o caso e não havendo objeções a que as mesmas possam ser votadas em conjunto, e aparentemente não há, coloquem em votação as atas 20 a 23. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Estão aprovadas por unanimidade. Ponto número 3. Só que sucede que do ponto número 3 ao ponto número 8, elas decorrem de um adiamento da última reunião. Creio que havia sido consensualizada a ideia de serem discutidas em conjunto. Sucede, porém, que relativamente ao ponto 3, ao ponto 4 e ao ponto 8, os proponentes respectivos não estão. Não tinham sequer referido o ponto 6. O ponto 6 não. O ponto 6 falhou-me, mas foi um, por antecipação, admiti que estivesse. E, portanto, a questão que eu coloco é que se discutimos, não é propriamente curial estar a discutir um requerimento sem o proponente. Não, portanto, eu adiaria esses pontos relativamente à ausência dos proponentes. Voltaremos a eles, mas, portanto, vamos então discutir o... Admiti eu que íamos discutir, mas tendo o senhor deputado Carlos Pereira pedido a palavra, fico na expectativa.
Gostaria de colocar uma questão, porque nós sabemos que foi um dos requerimentos do PS que foi a discussão na Comissão de Economia, que já foi votado, aliás, teve da parte do Grupo Parlamentar do PSD uma nota, ou foi introduzida uma nota, de que gostariam que fosse retirado do texto do requerimento duas menções relativas ao indícios de crime, algo do género. Tenho aqui o texto certo, não sei se o PSD tem isso presente. E o que nós gostaríamos de informar nomeadamente o Grupo Parlamentar do PSD, portanto, no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo, diz basicamente estes factos são graves e são indicadores de prática de crime, e depois tem no mesmo parágrafo indícios de prática de criminosa. Nós, naturalmente, retiramos na economia essas menções e retiramos aqui também. Gostaríamos de informar isso para que isso também não seja alvo de discussão quando discutirmos a substância, digamos assim.
Portanto, o Partido Socialista substitui o requerimento,
sim.
E suprimindo aquilo que consta no parágrafo 4 de estes factos são graves, até com uma empresa de David Neilman. É esse parágrafo, não é?
Estes factos são graves e são indicadores de prática de crime, portanto, retirando isso.
Sim.
E depois retirando na terceira linha parágrafo indícios de prática criminosa.
Ah, não substitui, não suprimo o parágrafo.
Não.
Então, suprimo o que peço desculpa, então. Sim. O que é que fica?
Nós enviamos assim. Sim. Queres que eu te diga? Aqui, amarelo.
Pronto, então, no quarto parágrafo é suprimido o inciso e são indiciadores da prática de crime e é igualmente suprimido indícios de prática criminosa. Portanto, mantém o resto do parágrafo, portanto, suprimindo estas duas referências. Portanto, estes factos são graves, tendo a IGF recomendado para o Governo que cometa o relatório, no sentido de ser aberta uma investigação que possa ser extensiva a outros, nomeadamente no... Ok. Está claro? Deputado
Sr. Presidente,
na sequência Afonso primeiro, depois o Sr. Deputado Paulo Nunes.
Deputado Carlos Pereira, também no nosso requerimento. Eu não sei se estamos a discuti-los em conjunto, PS e Chega. Se podemos...
Estamos a discutir em conjunto. Quer dizer, eu estou a recuperar o que já havia sido acordado na reunião anterior, quando foi adiado. Tínhamos consensualizado que iriam ser discutidos em conjunto e, aliás, foram adiados em conjunto. O que eu estou a dizer é que estamos a discutir em conjunto aqueles cujos proponentes estão presentes, porque os que não estão, irei adiar.
Pronto. Nós também, portanto, no nosso requerimento temos, portanto, temos a palavra crime, suspeitas de crime. Se tal obstar, à aprovação do requerimento, nós também nos dispomos, portanto, a retirar essa palavra do nosso requerimento. E... portanto, perante este cenário, IGF, portanto, é na página 2 do requerimento, logo no início, perante este cenário, a IGF revela no seu relatório suspeito. Sim, portanto, exatamente. Portanto, aquilo que nós queremos, no fundo, é suprimir o parágrafo. No fundo, se tal obstar, a aprovação do requerimento. Portanto.
Está a fazer uma manifestação condicionada, quer dizer, ou se suprime ou não se suprime. Eu não vou substituir a ninguém, portanto, está a dizer que está disposto a suprimir-se.
Se, portanto, deixa à consideração um dos restantes grupos parlamentares, se tal obstar à aprovação do mesmo, nós nos dispomos a retirar a palavra.
Pois, isso é uma questão que só se colocará quando a votação, a menos que o grupo parlamentar, nomeadamente o PSD, tiver alguma observação a fazer. O Sr. Deputado Rui Afonso está a dizer que se alguém objetar à aprovação do requerimento do Chega, que suprima a referência às suspeitas de crime, está disposto a retirar. Pois, por isso é que eu estou a dizer. Disse ao Sr. Deputado Rui Afonso que isso está dependente, ou o retirava e já não a considerávamos, ou então só no âmbito da discussão.
Pronto, então.
Então vamos, mantém e depois alguém se pronunciará.
Vamos aguardar então pelo deputado, pelo nosso restantes grupos parlamentares.
Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, na última reunião, não pude estar presente, mas pedi que fosse transmitida a posição do CDS. Nós consideramos que estas audições não deveriam abranger as duas comissões, e uma vez que penso, foi essa a informação que retirei, que já teria sido aprovado na Comissão de Economia, Obras Públicas e Infraestruturas, que estas audições se realizariam, que não faria sentido que as audições fossem conjuntas, libertando, no fundo, esta comissão dessa audição que já está marcada noutra comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pode, em consequência, votar contra as audições todas aqui nesta comissão, o que fará com que as que foram aprovadas noutras hão de ser, aliás, este repto aos senhores deputados. Pronto. Não. Estão feitas as referências prévias à discussão. Então, vamos discutir, e reitero, vamos discutir o ponto em conjunto, o ponto número 5, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS, o ponto número 6, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP, e o ponto 7, o requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Uma vez que não se encontra presente nem o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, nem da Iniciativa Liberal, esses... É um deputado de esquerda, mas não do Bloco de Esquerda, não confundamos. Pronto. E assim sendo, são estes os pontos que vão ser discutidos e está aberta a discussão. Pergunto quem quer usar da palavra. O Sr. Deputado Carneiro, faz favor. Isso, antes de dar a palavra, só para referir, se de repente o Presidente se ausentar, os trabalhos decorrem, porque entretanto o Sr. Vice-Presidente assumirá o meu lugar. Faça o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, portanto, não há muito a dizer, para além de tudo o que já fomos dizendo sobre esta matéria na última reunião e noutras comissões, nomeadamente da Economia. Nós achamos que estas audições devem correr exclusivamente na Comissão da Economia, portanto, esta Comissão, ao aprovar estes requerimentos, irá condicionar o trabalho da Comissão, como é sabido. Mas gostava de deixar claro uma coisa. Portanto, nós, o Grupo Parlamentar do PSD, aprovamos uma série de requerimentos de outros partidos políticos na Comissão da Economia. Portanto, nós achamos muito bem que haja todo o escrutínio e todos os esclarecimentos que serão provavelmente em muitos casos semelhantes àqueles que já foram prestados, quer na Comissão da Economia na legislatura passada, quer na Comissão de Inquérito da TAP, mas se os partidos têm dúvidas, não ouviram bem os esclarecimentos à data, estão no seu direito, naturalmente, de pedir esses esclarecimentos. Não posso, no entanto, deixar de notar que vários partidos, na verdade, provavelmente, não têm intenção nenhuma de obter esclarecimentos. Aquilo que visam é apenas fazer chicana política. Reparem que um dos ministros mais visados publicamente, nas declarações que vários partidos fizeram, não todos, mas alguns, foi o Sr. Ministro Miguel Pinto Luz, mas, por exemplo, há um partido que propõe, nós não estamos a discutir esse requerimento, mas é apenas uma nota, propõe a audição de Maria Luísa Albuquerque, não desse atual ministro. Portanto, porquê? Porque há um contexto que se visa atacar a honorabilidade da pessoa em causa. Isto é vergonhoso, senhores deputados. Isto é absolutamente vergonhoso. Mas o PCP, e agora sobre um dos requerimentos que vai ser votado, diz que o relatório da GF veio confirmar em toda a linha as denúncias e alertas do PCP neste processo, havendo ineludíveis responsabilidades políticas que têm que ser confrontadas. Portanto, muitas certezas sobre as conclusões que pretende tirar, e pede a audição de Miguel Pinto Luz. Está-se bem a ver porquê, não é? Depois, alguns partidos aqui retiraram os elementos à Comissão da Prática de Crimes, e bem, porque também o fizeram na Comissão da Economia, mas o objetivo, naturalmente, não é esclarecer coisa nenhuma. É apenas criar factos políticos. E aqui com uma gravidade, porque sabendo estes partidos que esta Comissão de Orçamento e Finanças está na iminência de entrar num processo orçamental e tem uma catrafada de audições para realizar, como certamente o Sr. Presidente poderá validar. Portanto, sabendo isto, ao aprovar audições conjuntas, o propósito destes partidos é colocar membros do atual governo e mais uma outra pessoa que está na iminência de assumir a plenitude de funções como Comissária Europeia, logo que o processo administrativo e político esteja concluído, colocar estas pessoas a arder em lume brando. Isto é inqualificável, senhores deputados. Portanto, o que é que nós poderemos dizer sobre isto? Primeiro, que todos os esclarecimentos que os senhores deputados queiram obter, adicionais àqueles que já foram prestados na Comissão de Inquérito e na Comissão da Economia na passada legislatura, serão prestados porque esses requerimentos foram aprovados na Comissão da Economia, com o voto a favor, em muitos deles, do próprio PSD. E, portanto, nós não fugimos a esse esclarecimento adicional. Não temos nenhum problema com ele. O que nós não podemos compactuar é com esta prática sorrateira de fazer política, chicana política no Parlamento. E, portanto, quanto a isso, a senhora deputada está incomodada. Está incomodada. Está incomodada, tem que ouvir. Pode ser que também aprenda qualquer coisa sobre as nossas posições. Portanto, é profundamente lamentável e, portanto, nós seremos coerentes com esta posição.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só uma questão. Eu vi agora chegar o Sr. Deputado Bernardo. Portanto, vai ser também discutido e votado o requerimento da Iniciativa Liberal. Já lhe darei a palavra. A questão era que não ia discutir na ausência dos proponentes. Portanto, para todos os efeitos, não vai também ser discutido o da Iniciativa Liberal, uma vez que o Sr. Deputado Bernardo Blanco se nos juntou. Tenho a inscrição da Sra. Deputada Paula Santos.
Sim.
Depois, certo.
Sr. Presidente, eu queria começar por colocar uma questão. Às 12 horas é a tomada de posse da Secretária-Geral da Assembleia da República. Tenho essa dificuldade, por isso, relativamente ao requerimento que o PCP apresenta, Aquilo que nós pretendemos é, de facto, ouvir o Sr. Ministro das Infraestruturas e da Habitação, que tem a responsabilidade e que tutela esta área, porque a questão de fundo que aqui está é que, perante todas as evidências, e não estamos a falar de documentos do PCP, estamos a falar do que decorreu na Comissão Parlamentar de Inquérito, estamos a falar de um relatório da IGF, com tudo aquilo que aponta, aquilo que nós dizemos é que confirma, de facto, as nossas denúncias. E, portanto, e perante esta circunstância, o Governo insiste em avançar com a privatização da TAP, quando está mais do que demonstrado que essa privatização, de facto, é prejudicial para o nosso país. E é nesse sentido que nós queremos ouvir o Sr. Ministro, porque estes relatórios e estes documentos já confirmam que, de facto, houve um conjunto de procedimentos, como diz a IGF, que configura um crime. Portanto, isso está mais do que confirmado e está mais do que esclarecido. Aquilo que é preciso é, de facto, do ponto de vista da perspectiva política do atual governo, se insiste, de facto, nessa privatização, quando todos já percebemos que ela é prejudicial para o país. Parece-nos que é correto que estas audições sejam conjuntas desta Comissão com a Comissão da Economia. Não é nenhuma prática sorrateira, como diz o Sr. Deputado Carneiro, é ter em conta as competências de cada uma das comissões e respeitar as competências dessas mesmas comissões. É tão somente isso e, como diz o nosso povo, quem não deve não teme, portanto, creio que não haverá nenhum problema em fazermos essa discussão aqui com o Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Creio que o Governo assume aquelas que são as suas opções e as suas responsabilidades, ou não?
Obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Uma vez que chegou, temos aqui um requerimento do Bloco. Sra. Deputada do Bloco. Ah, muito bem. Então, daria a palavra. Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto realmente é complicado quando estamos em comissões em paralelo e entre edifícios, dá muito correr. Muito sinteticamente, em relação àquilo que o deputado Carneiro do Grupo Parlamentar do PSD estava a dizer, é certo que já houve pedidos de audição aprovados na Comissão de Economia, nomeadamente o pedido do LIVRE foi aprovado nessa sede, mas nós não temos rigorosamente nada contra uma audição conjunta e não achamos que o facto do orçamento, da discussão para o Orçamento de Estado começar daqui a algumas semanas seja impeditiva nesse sentido, portanto, deixo também aqui à consideração da Comissão. Em relação àquilo que o Sr. Deputado disse de queimarem lume brando, isto é no fundo escrutínio político. Referiu-lhe bem que o processo de nomeação de Maria Luísa Albuquerque ainda não está concluído, longe disso. Ela está indicada, será agora ouvida no Parlamento Europeu. Naquilo que depender do LIVRE, será ouvida aqui no Parlamento. Aliás, em sede de Comissão de Assuntos Europeus, já aprovámos um pedido, portanto, o envio de um convite a Maria Luísa Albuquerque para que venha aqui ao Parlamento também prestar contas aos deputados portugueses. Aquilo que nós achamos, e repito, não se trata de queimar em lume brando, trata-se de puro escrutínio político. O relatório da IGF é claro, eu quero crer que todos aqui o lemos, e é muito claro quando diz que não foi salvaguardado o interesse do Estado português. Portanto, a dúvida impõe-se. Se aqueles governantes que não conseguiram salvaguardar o interesse português a quando da privatização da TAP, podem agora saber salvaguardar o interesse europeu. Portanto, achamos legítimo esse pedido de incluir Maria Luísa Albuquerque nas audições. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tinha aqui a indicação que o Sr. Deputado Carlos Pereira já tinha pedido a palavra. Depois dou a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. Um minutinho só. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Obrigado. Eu devo dizer que estou até um bocadinho estupefacto com a intervenção do Sr. Deputado Carneiro, porque eu habituei-me a ver, nos últimos anos, o Sr. Deputado Carneiro sentar-se naquela mesma cadeira, a defender a todo custo, em qualquer circunstância, a qualquer hora, o escrutínio do que quer que seja que fosse feito pelo Governo. Fosse de dimensão elevada, média, assim, fosse compreensível, não fosse compreensível, fosse alvo de um relatório, não fosse alvo de um relatório, mas quando era alvo de um relatório, então, meu Deus, indignação do Sr. Deputado Carneiro percebia-se bem pelos decibéis com que defendia o escrutínio. E, portanto, eu devo dizer, Sr. Deputado Carneiro, que estou surpreendido com a intervenção. Parece-me a mim que a história de não querer esclarecer, que disse o senhor deputado, querer criar fatos políticos, querer queimar um lume brando, nada disso faz sentido, isso é uma fantasia do senhor deputado Carneiro, ou então um incómodo significativo do PSD relativamente a esta matéria. E, portanto, o que me parece muito claro é que, havendo um relatório da EGF, da forma como foi construído, desenhado e apresentado, tendo esse relatório tendo sido enviado pelo Ministério Público, havendo, como o Sr. Deputado disse, e bem, já matéria no passado que levantava sérias dúvidas sobre a forma como a privatização foi feita em 2015, parece-me evidente que esta Assembleia, os seus deputados, todos os partidos têm a legitimidade de querer ouvir aqueles que foram responsáveis por esta operação. E querer ouvir com o sentido de clarificar, esclarecer, tentar chegar a uma conclusão do que é que de facto se passou com aquela privatização que levantou tanta controvérsia e que, pelos factos apresentados, deixa sérias dúvidas sobre a legitimidade, pelo menos a legitimidade de a ter feito. Não vou discutir a questão de ter havido crime, mas pelo menos a legitimidade, porque essa está naturalmente no Ministério Público, mas pelo menos a legitimidade e, por outro lado, discutir a responsabilidade política, que me parece algo que esta Assembleia não pode escapar, digamos assim. E, portanto, a intervenção do Sr. Deputado Carneiro, volto a dizer, sublinho, surpreendeu-me, de facto, conforme disse, até porque tenho visto e tenho observado, noutros tempos, quando estava na oposição, um comportamento muito diferente daquele que demonstrou agora, e não estava nada à espera disso, sinceramente, se não estava à espera disso, e, portanto, lamento que isso tenha sido dito por si. Mas queria dizer que, relativamente ao requerimento do PS, o que nós pretendemos é aquilo que eu dizia há bocadinho, clarificar aquilo que são as responsabilidades políticas, clarificar aquilo que não correu bem, perceber se houve legitimidade em tudo aquilo que foi feito e perceber quem é que foi responsável. O requerimento do Partido Socialista solicita que sejam ouvidos o Sr. Ministro Miguel Pinto Lusa, a Ex-Ministra Maria Luísa Albuquerque, o Secretário de Estado Sérgio Monteiro, e o Presidente da Par Pública, Pedro Ferreira Pinto, o ex-presidente da Par Pública, Pedro Ferreira Pinto. E, portanto, são pessoas que tiveram uma relação direta com este caso, que devem ser ouvidos até para fazer aquilo que o Sr. Deputado disse, para se poderem defender, se tiverem mais informação para dar a esta Assembleia, para que possamos tirar dúvidas sobre toda a controvérsia que está a ser gerada e que a comunicação social tem vindo a colocar de forma muito clara. E, portanto, parece-me a mim que não há aqui nem nenhum interesse de criar nenhum facto político, eles já estão criados, na verdade, tudo o que aconteceu, tudo o que foi sendo dito é suficientemente grave para já não ter criado uma situação política talvez constrangedora para o PSD, mas a verdade é que ela tem que ser levada até às últimas consequências, nós não vamos deixar de o fazer e, portanto, insisto naquilo que disse a semana passada, faz todo sentido que estas audições sejam conjuntas com a economia, o tema é sobretudo relacionado com a privatização, os envolvidos têm uma relação direta com a Comissão de Finanças e, portanto, faz todo sentido que estas sejam audições conjuntas, nós vamos continuar a insistir que assim seja. Eu compreendo que haja, de facto, limitações de tempo, mas há limitações de tempo na COFAP, como há limitações de tempo na economia. Sabemos todos bem qual é a dimensão do trabalho da Comissão de Economia, alguns de vós já estiveram lá, ou ainda estão, e portanto sabem bem qual é a dimensão do trabalho que lá está, e eu acho que nós temos todos que nos organizar para sermos capazes de fazer isto o mais rápido possível. Posso lhe dar uma garantia, Sr. Deputado Carneiro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem todo o interesse em clarificar isto o mais rápido possível, e por nós é mesmo o mais rápido possível, logo que seja possível começarmos a ouvir as pessoas, isso para nós é evidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada, faz favor.
Se me permitirem, então eu faço no modelo de interpelação à mesa.
Faz favor, Sr. Deputado.
Eu peço desculpa aos restantes deputados e grupos parlamentares. Eu há pouco tinha dado nota, terei que me ausentar agora da Comissão de Orçamento e Finanças, mas eu queria deixar claro qual é que é o sentido de votação do PCP aos requerimentos que estão a ser discutidos neste momento. O PCP vota a favor o requerimento do Bloco, do PS e o nosso, como é óbvio, e votamos contra os requerimentos do Chega e da Iniciativa Liberal, pelos argumentos que já referimos.
Muito obrigado, senhora deputada.
Uma interpelação.
Muito obrigado, senhora deputada.
Uma interpelação à mesa.
Joana Mortágua, faz favor, tinha pedido já para há algum tempo.
Sr. Presidente, porque não tive a oportunidade de apresentar o nosso requerimento, se for uma interpelação à mesa relativamente a esta questão, é preferível que faça...
Faz favor, eu acho que não é permitido realmente deixar o nosso sentido de voto. Acho que as pessoas têm que estar presentes e os parlamentares têm que estar presentes nas votações.
Esse é um entendimento, se esse for o um entendimento de todos os seus deputados, portanto...
Está no regimento.
Então terei que validar a sua votação antecipada.
Sr. Presidente, foi exatamente por isso que eu fiz questão de deixar expresso e aqui em áudio para todos, para que todos o ouvissem, tendo em conta esta impossibilidade de continuar, considerando os trabalhos e as iniciativas que estão a decorrer na Assembleia da República.
No momento da votação, a senhora deputada não estará cá presente e, portanto, se é esse o entendimento da maioria dos seus deputados,
então, se for nesse sentido, eu sugiro uma outra coisa. Se for
podemos adiar o seu
requerimento? E era a votação ser o último ponto, prosseguindo a discussão, e a votação ser o último ponto da ordem de trabalhos da reunião de hoje.
Muito bem, Sra. Deputada. Será o último ponto da discussão de hoje. Senhora Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Sr. Presidente, apenas... no sentido de introduzir o nosso requerimento, que do ponto de vista do fundamento e do conteúdo não difere dos restantes que aqui foram apresentados, não há dúvida de que há um interesse político em apurar responsabilidades do processo de privatização da TAP e não há dúvida que esse processo tem muita matéria que é de... politicamente, que tem interesse político em ser aprofundada e apurada. Se assim não fosse, não teria existido uma comissão de inquérito, se assim não fosse, o relatório da IGF não teria as consequências que teve, e quando eu falo em consequências políticas. Nenhuma da questão aqui é jurídica, sobre essa o Ministério Público terá de se pronunciar. A verdade é que a IGF voltou a confirmar e em alguns casos até iluminar algumas conclusões e algumas suposições que existiam sobre a falta de transparência e a defesa do interesse público e do interesse nacional no processo de privatização da TAP, que, cujos responsáveis têm que responder, pela qual os responsáveis têm que responder. E sobre isso não há dúvida. Aqui a questão é, nós estamos a falar de um processo que ficou no passado e para o qual os partidos de oposição apenas querem trazer chicana política, ou é um processo que tem relevância política? Eu sobre isto só tinha duas coisas a dizer. A primeira é, não foi nem uma, nem duas, nem três, nem quatro vezes que o PSD submeteu requerimentos nas várias comissões deste Parlamento para ouvir governantes do passado. Foram muitas vezes, muitas vezes. No início desta legislatura, então, foram várias vezes que o PSD, dizendo que não tinha responsabilidades sobre a matéria que se estava a questionar, remeteu para governantes de governos anteriores e requereu a vinda de governantes de governos anteriores. E, portanto, não é inédito que o PSD tente apurar responsabilidades sobre atos políticos do passado, fora de comissões de inquérito e fora dessas matérias. Esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é que nós estamos perante a possibilidade de uma reprivatização da TAP. E, portanto, não é despreciando, nem são despreciadas as conclusões sobre o processo de privatização passado, nem as responsabilidades políticas do processo de privatização que aconteceu no passado, nem é absolutamente irrelevante o apuramento dos factos e ouvir os responsáveis que à altura lideraram esses processos. E, portanto, nessa tentativa de introduzir argumentos para além da justiça da questão do conteúdo, que eu apelava à aprovação destes requerimentos em nome da transparência.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, se faz favor, depois terei a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria de reafirmar a posição do CDS. Esta matéria foi discutida na Comissão Parlamentar de Inquérito. O relatório da IGF não tem absolutamente nada de novo relativamente àquilo que foi discutido na Comissão Parlamentar de Inquérito e noutras audições neste Parlamento. E somos também contra a audição conjunta destas individualidades na Comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação e na COFAP, porque entendemos que não faz sentido. As audições na outra comissão já estão aprovadas e, por isso, não faz sentido juntar em audição conjunta nesta comissão. Mas já agora, e uma vez que foram tecidos alguns comentários sobre questões relacionadas com a TAP, eu não queria deixar de deixar passar em claro algumas das afirmações que foram feitas. Em primeiro lugar, dizer que o PS sempre desvalorizou a TAP ao longo dos anos. Foi durante um governo do PS que foi feito um investimento desastroso no Brasil, que resultou num prejuízo que ascende a mais de 900 milhões de euros na TAP. Não obstante a empresa, em 2015, ter capitais próprios negativos, fundamentalmente em resultado desse investimento desastroso no tempo do Partido Socialista, foi possível fazer a privatização da empresa sem recorrer a um cêntimo do dinheiro dos contribuintes. E foi, na opinião do CDS, a privatização da empresa que salvou a empresa. Com a privatização surgiram novos aviões, novas rotas, mais passageiros, e foi isso que permitiu que a empresa recuperasse da situação desastrosa que foi deixada no tempo do governo socialista. Depois veio a geringonça. E a geringonça, desde o dia 1, que afrontou e procurou afrontar a gestão privada da empresa e criar dificuldades ao funcionamento da empresa, ao ponto de ter conseguido o grande objetivo, que foi a renacionalização. Mas o problema não foi a renacionalização. Foram os 3,2 mil milhões de euros de dinheiro dos contribuintes que foram enterrados na TAP por decisão do Partido Socialista. E neste momento, recorrer novamente ao tema da TAP tem um único objetivo: voltar a desvalorizar a empresa numa altura em que a empresa está, como foi referido, num novo processo de reprivatização. É esse o objetivo, mas com uma particular questão que eu não deixo de realçar. Se o PS estivesse preocupado com o erário público, estaria interessado em que a privatização corresse bem, porque é do resultado da privatização que poderá ocorrer uma redução do valor que foi enterrado pelos contribuintes. Se a empresa for privatizada por 1.500 milhões de euros, isso significa que isso deduz ao valor que foi enterrado de 3,2 mil milhões de euros, e por isso interessa ao Estado, interessa aos contribuintes que a privatização corra bem. Estas audições, não obstante, evidentemente, o CDS ser sempre favorável a que todas as questões pertinentes sejam esclarecidas, e já estão marcadas audições na Comissão de Economia, estas audições têm um objetivo político de desvalorizar a empresa, e isso prejudica o país. É preciso haver mais sentido de Estado, e é preciso que o PS tenha noção que foi no governo do PS que os contribuintes perderam 3,2 mil milhões de euros que podem agora ser recuperados na privatização da empresa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Sr. Presidente, nós queremos que realmente as audições sejam conjuntas. Nós temos que ler bem aquilo que está escrito no relatório da IGF, que o pagamento das remunerações administradas em causa foi efetuado através de um contrato de prestação de serviços simulado e que tal se afigura como irregular, e que assim os membros do Conselho de Administração eximiram-se das suas responsabilidades quanto à tributação em sede IRS e contribuição para a Segurança Social. Estamos aqui a falar de evasão fiscal, ou potencial evasão fiscal. Depois estamos a falar de uma empresa que é pública, estamos a falar de participações sociais do Estado. Okay? Estamos a falar que esta situação de evasão fiscal, portanto, segundo o relatório, era uma estratégia que era de conhecimento da parte pública e do Governo, quando Maria Luísa Albuquerque era Ministra das Finanças e Miguel Pinto Luz era Secretário de Estado com a tutela setorial da TAP. Parece-me claro, e peço desculpa, quer dizer, aquilo que o PSD evocou de queimarem lembrando governantes, quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Aliás, conforme já foi aqui dito, era o nosso papel. O nosso papel da Assembleia da República é exatamente escrutinar. E se as pessoas não têm nada a esconder, se realmente não há nada a esconder, então que não se tenha medo de fazer as audições. Agora, nós acreditamos seriamente que as audições devem ser conjuntas, exatamente pelos motivos que já evoquei anteriormente. Não concordo minimamente com o que disse o colega Paulo Núcio, o colega deputado Paulo Núcio, que tal desvalorizar a TAP. Não é isso que está em questão. O que está em questão é perceber que tipo de negócio é que foi feito, que privatização é que foi feita e se tal realmente não gerou dolo ou dano para os cofres do Estado. E, portanto, essa é a grande questão. Não nos parece realmente ser trágico realmente que as audições sejam conjuntas e que tal deve acontecer. Acreditamos piamente que tal deve acontecer. E, portanto, aquilo que nós dizemos é que somos a favor de todos os requerimentos apresentados e que, desde que pronto, os membros sejam feitos, realmente que as audições sejam feitas conjuntamente com a Comissão de Economia. E, portanto, deixamos já aqui o nosso voto de realmente acreditar que vamos votar a favor de todos os requerimentos apresentados, desde que os mesmos, e conforme também já constam os mesmos, sejam feitos de acordo com a Comissão de Economia. Relativamente à questão das suspeitas de crime, porque que está nos considerantes do nosso requerimento, se tal obstar à aprovação do mesmo, não é por isso que realmente queremos que o mesmo seja chumbado. E, portanto, nós estamos dispostos a retirar a expressão suspeitas de crime do nosso requerimento, se tal permitir que o mesmo seja aprovado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Castro Pereira, faz favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para deixar aqui algumas notas, porque julgo que o Sr. Deputado Paulo Núcio gosta de reescrever a história, mas eu acho que é muito importante lembrar ao Sr. Deputado Paulo Núcio porque é que estamos aqui e porque é que estamos a discutir estes requerimentos. Quando em 2015 o governo do PSD-CDS tentou privatizar a TAP, privatizou quando já tinha o governo caído neste Parlamento. Dois dias depois deste governo, do governo do PSD-CDS ter caído, privatizaram a TAP. Privatizaram a TAP às escondidas quase, com uma falta de transparência impressionante. Mas antes disso, o Sr. Neilman, que comprou a TAP, bateu à porta da Airbus, Sr. Deputado, e com ativo da TAP, não é com o dinheiro da TAP, com ativo da TAP, eu julgo que compreendo o que é que isso significa, fez um negócio para que a Airbus lhe emprestasse o dinheiro para ele capitalizar a TAP. Depois disso, houve um caderno de encargos. Depois desse acordo feito, houve um caderno de encargos que traduzia isto mesmo que ele acabou de fazer com a Airbus. E assim, comprou a TAP, deu 10 milhões ao Estado, e 226 milhões para recapitalizar a TAP, num acordo que substituía duas encomendas. Ou seja, substituía a encomenda dos Airbus 350, 12 Airbus 350, por 53 aviões A321, com o argumento que estes sim eram muito mais competitivos naquela altura. Não sabemos quem é que comprou os A350, ninguém sabe quem comprou aqueles aviões A350, mas tinha um prémio. Também ninguém sabe quem ficou com esse prémio. Não sabemos se foi o Sr. Neilman, se foi a Airbus que ficou, quem foi, não sabemos. Sabemos que a TAP não ficou com esse prémio, não está lá nada. Pode ir perguntar às contas ou pode pedir as contas, já agora um requerimento para pedir as contas, não está lá nada desse prémio. A verdade é que também ficou claro, o último governo fez esse trabalho, que os A321 foram comprados a preços acima do mercado. Vários estudos demonstram isso. Significa que, além de perder o prémio dos A350, ainda comprou os aviões acima do preço de mercado. Também não sabemos quem é que ficou com esse extra desse dinheiro comprado desse dinheiro a mais. Aliás, ainda estamos a comprar esses aviões, como sabe, ainda estamos a comprar esses aviões. E, portanto, estamos a comprar ainda acima do preço de mercado, com prejuízo para o cidadão português, com prejuízo para o contribuinte português. E, portanto, foi esse o negócio que deu origem a uma privatização que o Sr. Deputado diz que é um sucesso. Foi esse o negócio que deu origem a uma previsão que o Sr. Deputado diz que é um sucesso. Mas mais, ainda lhe vou dizer mais. O Sr. Deputado diz que é um sucesso. Chegamos a 2019. Os senhores do plano estratégico prometeram lucros de 200 milhões de euros em 2017 e 2018. Sabe o que aconteceu? Tivemos prejuízos de 200 milhões, ou seja, apresentaram um buraco de 400 milhões de euros nas contas. Aquilo que queriam foi um buraco de 400 milhões de euros. O Sr. Deputado disse que aquilo estava pior em 2019. Ora, em 2019 o passivo eram, sabe quanto? 5 mil milhões de euros. Sabe quanto é que era em 2015? 2 mil milhões de euros. Não é verdade? Passou de 2 mil milhões para 5 mil milhões de euros de passivo. Bastante melhor. Mas mais, sabe porque é que não tivemos direito àquilo que os senhores tanto falam, ajudas Covid, que era muito importante, que assim não tínhamos que ter um plano de reestruturação, porque os capitais sociais eram negativos de 580 milhões de euros e não tínhamos acesso às ajudas de Covid. Mas a gestão era privada, era a gestão daquele negócio fantástico que salvou a TAP, que o senhor acabou de dizer que foi maravilhoso para o país, mas tínhamos 500 milhões de euros e não tivemos direito a nenhuma ajuda Covid. Mas pior, quando chegou a pandemia, aquele privado, provavelmente de vão de escada, que o senhor disse que ia salvar a TAP e não precisávamos meter 3,2 mil milhões de euros, quando chegou a pandemia, queria que o Estado desse 375 milhões de euros de garantia para ele salvar a TAP. Ora, passado 6 meses, já precisava a TAP de 1,2 mil milhões de euros, porque os aviões estavam no chão. Sabe o que é que esse privado de vão de escada fez? Quis travar essa injeção de 1,2 mil milhões de euros. E se fosse à frente, também já não tínhamos TAP, porque ele travava e despedíamos 10 mil pessoas, perdíamos o cluster da aeronáutica, as empresas que compravam a TAP deixavam de comprar, etc, etc, etc. E a Madeira e os Açores ficavam isolados. Eu, como madeirense, tenho que dizer isso, porque é mesmo assim. Quando na pandemia andamos aqui a trabalhar, só a TAP viajava para a Madeira. Só a TAP viajava para a Madeira. A Ryanair e a EasyJet, que viajavam para a Madeira, suspenderam esses voos. Portanto, foi isso que aconteceu com a privatização da TAP. E é verdade, o Estado injetou 3,2 mil milhões de euros e tem um processo de reestruturação em curso, que, por acaso, está a ser bastante bem sucedido, como o senhor deputado sabe. Aliás, eu lembro-me bem que uns anos antes, com uma reestruturação semelhante da Caixa Geral de Depósitos, os senhores, já agora que diz que era para perder valor da TAP, que isto é tudo para prejudicar a TAP, os senhores que prejudicaram a Caixa Geral de Depósitos em 2017 e 2018 fizeram 3 comissões parlamentares de inquérito por uma reestruturação da Caixa Geral de Depósitos que foi bem sucedida, cujo dinheiro já foi todo entregue ao Estado, e os senhores deviam ter vergonha, deviam pedir desculpa aos portugueses para aquilo que fizeram nessas alturas. Isso sim, foi um dano de reputação significativo ao país, e que se não fosse o governo do Partido Socialista, a Caixa Geral de Depósitos não tinha estado como está. E na verdade, eu termino já, e na verdade foram introduzidos e injetados 3,2 mil milhões de euros. Está a correr muito bem. Os senhores voltam a fazer aquilo que querem fazer da vossa maneira, que é, já andam em reuniões para privatizar a TAP, sem ninguém saber nada. Quando ainda por cima sabem bem, e fizeram também gala disso, quando o governo do Partido Socialista fez um decreto para a privatização da TAP, em que o senhor Presidente da República disse que era preciso mais transparência, e os senhores bateram palmas, ainda bem que foi travado esse decreto, e agora continuam já a fazer reuniões às escondidas, à porta fechada, sem anunciar nada ao país, nem à Assembleia da República. Portanto, isto, de facto, tem que parar. E estes requerimentos são muito importantes para perceber o que é que os senhores andaram a fazer à TAP e o que andaram a fazer ao país. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Chamava a atenção aos seus deputados que estamos um pouco a divergir da discussão dos requerimentos que hoje estão em discussão na Comissão. Senhora Deputada Joana Mortágua, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vou divergir da questão. Acho que invocar o argumento de que a procura por transparência significa uma desvalorização da empresa é absurdo. É absurdo. E, sobretudo na história da TAP, como nós a conhecemos. Houve muitos atos de gestão e de governação que desvalorizaram a TAP. Muitos, muitos. Desde esse negócio que o senhor deputado falou em 2007 com o Brasil, até à decisão de permitir a sua privatização com a própria TAP, até à permissão mais ou menos consciente de permitir que um Conselho de Administração ganhasse milhões pela porta do cavalo para não ter que se submeter ao estatuto de gestor público e que com isso conseguisse enganar o Estado, porque foi aquilo que fizeram, enganar o Estado para não pagar os impostos que seriam devidos e ainda ficar com uma aura de grande gestor que nem salário recebe, pois com certeza, a ganhar milhões por um contrato de prestação de serviços, assim como diria o outro, também eu, e portanto até à saída do Sr. Nilman por 55 milhões, numa altura em que já se devia saber que não havia mérito nenhum naquela gestão e, portanto, daí o PS também não está isento. Houve muitas coisas que desvalorizaram a TAP ao longo dos anos. Certamente, a procura de responsabilidades políticas por essas coisas que desvalorizaram a TAP não é aquilo que desvaloriza a TAP. Aquilo que desvaloriza a TAP é o desespero permanente por privatizar uma empresa que tem uma importância estratégica tal, sou deputado, que eu lhe digo uma coisa é certa, é muito mais importante para a soberania de Portugal do que a Olivença. Ah, mas isso garanto-lhe. A questão da TAP é muito mais importante para a soberania de Portugal do que a questão da Olivença. E, portanto, é sobre esse desespero privatizador que nós, que nós queremos impedir que se repita, que queremos lançar luz sobre os processos do passado, porque ninguém pode dizer que uma privatização feita à 25ª hora, com um governo de gestão, nos termos em que foi feita, é um processo bem feito. Não, não, não pode, isso não é impossível, é preciso... Que me digam, nós queremos proteger a pessoa que acabámos de designar para a Comissão Europeia, porque ela é uma pessoa do partido, é uma pessoa da nossa cor política, é a nossa designação, é a nossa nomeação, e queremos protegê-la politicamente, não a queremos submeter a este escrutínio neste momento. Eu entendo que arranjem, entendo do ponto de vista político, não concordo, mas entendo, que arranjem argumentos para andar à voltinha da questão, que é, os senhores estão a tentar proteger... Doutora Maria Luísa Albuquerque, das suas responsabilidades, que são responsabilidades financeiras, num processo desastroso de privatização, no momento em que a doutora Maria Luísa Albuquerque assume uma comissão que tem precisamente responsabilidades nessa matéria, acho que parece-me que fica evidente que é essa a questão.
Sra. Deputada Inês Sousa Real, para defender o seu requerimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço também a compreensão, pois estava noutra comissão. Tendo em conta também que o objeto destes requerimentos é de facto o mesmo, gostaria apenas de acrescentar aquilo que já foi mencionado nesta discussão, que no entender do PAN, esta auditoria que aconteceu da IGF às contas da TAP, de facto revelou um conjunto de importantes informações sobre a gestão da empresa, que em nosso entender devem ser objeto de cuidada análise pela Assembleia da República. E desde logo há três dimensões que nos parecem por demais preocupantes. A primeira, a capitalização da TAP, que foi fixada em 2015, com David Neilman, com o recurso aos chamados fundos Airbus, e o conhecimento também do Governo e da par pública desta operação. Não nos podemos esquecer que, independentemente desta ginástica financeira poder ser usual num contexto de empresas privadas, naquilo que diz respeito à isenção de dinheiros públicos, não nos faz sentido que se ignore esta operação ou que se normalize a mesma. A segunda questão e a dimensão parece-nos relevante é a alegada simulação de contratos por membros do Conselho de Administração da TAP para contornar obrigações fiscais. E, por último, a insuficiência dos cálculos que sustentaram a compra total da empresa pelo Estado em 2020. Em nosso entender, estes factos são graves, exigem que se retire daqui lações para o futuro e que se assegure, acima de tudo, que este processo de privatização, tal como já foi até aqui posto em causa no que diz respeito à transparência e no que possa estar a correr sem o conhecimento público, é fundamental garantir que todo e qualquer cêntimo do erário público que foi colocado na TAP seja devolvido aos cidadãos portugueses nesta aquisição que venha a ocorrer. Porque, independentemente das divergências ideológicas que possam existir, de uns defenderem que a mesma deve ser manter-se com uma participação pública, outros entenderem que deve ser totalmente privatizada, seja qual for o caminho que se siga, o erário público não pode ser prejudicado e, por isso mesmo, propomos este conjunto de audições. Também temos uma proposta no âmbito da Comissão de Economia, mas também não nos opomos a que haja uma votação desagregada de cada um dos nomes propostos, uma vez que possa haver aqui desentendimentos em relação a algum dos nomes que propostos, nomeadamente pelo PAN.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Bernardo Blanco quer defender o seu pedido de audição. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, só para dizer que efetivamente já houve uma comissão de inquérito, houve até uma quase comissão de inquérito paralela o ano passado. Quiseram uma terceira ronda, nós não temos problema nenhum com essa terceira ronda, achamos é que se deve chamar então toda a gente, até porque o relatório da IGF não fala só sobre os fundos Airbus. Nós obviamente vamos aprovar essas audições, não temos problema nenhum, mas o relatório da IGF tem mais temas, incluindo a Operação Brasil, incluindo a saída do Sr. Neilman da TAP e o pagamento de 55 milhões, e por isso, depois da entrada, todos estes relatórios que nós já aprovámos na Comissão, aprovámos, votámos favoravelmente na Comissão da Economia e aqui faremos igual, nós queremos também chamar as personalidades que não estão nestes requerimentos iniciais dos outros partidos e o nosso, sendo o último, chamámos apenas as personalidades que consideramos que faltavam. Sobre a discussão em si do agendamento e de onde fazer as audições, o nosso requerimento até já foi aprovado na Comissão da Economia. Eu, por mim, se toda a gente tivesse consensualizado isso, eu nem me importava tirar este requerimento, porque o nosso já foi aprovado. Eu não tenho problema nenhum em sair desta Comissão, ir à outra, fazer a audição lá. A nível de tempo, para mim, é exatamente igual. Obviamente, nós temos muita coisa para fazer, sobretudo nesta Comissão. Se decidir votar todos outra vez, sem problema... Por outro lado, perante toda esta discussão, eu vou esperar ainda mais um pouco para ouvir, mas eu não me importo nada de retirar o meu requerimento e fazer a audição na outra comissão e levanto-me desta sala, vou para a sala do lado e faço a audição, não tem problema nenhum.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Antes de mais, elogiar a posição da Iniciativa Liberal, acho que é bastante sensato. Tenho pena que, para já, ainda não tenha ouvido da parte de todos os partidos a mesma disponibilidade, mas vamos ver como é que isto termina. Vamos ver como é que isto termina.
Faz favor, Srs. Deputados. Dar a palavra ao Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, primeiro ponto, nós não queremos fugir a nenhum escrutínio. Eu percebia que o Sr. Deputado Carlos Pereira tentou manipular a minha intervenção para insinuar de alguma forma isso. Vamos lá ver. O PSD aprovou todos os requerimentos na Comissão da Economia, com exceção do requerimento do Partido Chega, que optou por não eliminar considerantes que imputavam factos criminais ou fortes suspeitas a determinadas pessoas, como outros partidos fizeram, por exemplo, o Partido Socialista fez e outros partidos fizeram. E, portanto, nós não queremos fugir a nenhum escrutínio, tudo isto foi aprovado na Economia e iremos certamente estar presentes na Comissão da Economia a fazer essas audições. Primeiro ponto. Segundo ponto, é caricato que muitos destes requerimentos também são feitos de forma tendenciosa. Eu já aqui referi, eu julgo que a Sra. Deputada não estava presente, mas até uma questão de cordialidade devo repetir para que seja ouvido. O Bloco de Esquerda só quer ouvir Maria Luísa Albuquerque, não quer ouvir mais ninguém. Portanto, o relatório da IGF fala de uma série de pessoas, mas só querem ouvir Maria Luísa Albuquerque. É mesmo para esclarecer, aquela é a pessoa que sabe tudo, é caricato, é caricato. Dizer também que constato, por exemplo, no requerimento do PAN, que talvez tenha tido uma das intervenções, quando o relatório da IGF foi conhecido, mais violentas contra membros do Governo e até contra o Ministro das Infraestruturas, que até pede para ouvirmos o Ministro atual do Estado e das Finanças, para ouvir a opinião do Sr. Ministro. O Sr. Ministro já disse o que lhe competia, que foi homologar o relatório da IGF e submeter ao Ministério Público. Portanto, não percebo porque é que estamos a chamar o Ministro das Finanças atual para falar sobre um processo do passado. Mas vejo também, por exemplo, o Partido Socialista, que entrou aqui, já estava a falar de outras empresas públicas, não quer ouvir a IGF, por exemplo. Porquê é que não quer ouvir a IGF? Não tem interesse. Para que é que vamos ouvir a IGF? Já lá está tudo escrito, não há dúvidas sobre o relatório. IGF esta que na Comissão de Inquérito da TAP disse e recordo, que o acordo celebrado com Alexandra Reis era nulo, mas que ainda assim produzia alguns efeitos. Eu não sei quantos juristas é que aqui estão, mas eu recordo essa pérola da Comissão de Inquérito da TAP. Sobre o requerimento do Chega, eu constato também o seguinte, é que para lá de se referir ao processo da privatização, depois vem com as remunerações, que é uma questão importante, que deve ser esclarecida, embora isso já foi muito detalhado na Comissão de Inquérito da TAP, até com acesso à informação, que nós não teremos acesso nem nesta Comissão, nem na Economia, não sei se os senhores têm noção disso, mas na Comissão de Inquérito da TAP tínhamos acesso porque tem poderes especiais, e isso está no acervo que hoje está classificado, nenhum deputado que fez parte da Comissão de Inquérito da TAP pode ir aceder a esses documentos à data de hoje, não sei se têm noção disso. Mas pronto. Mas acho muito bem, querem trazer esse tema, tudo bem. O que não podem fazer é misturar a privatização com as remunerações, porque as remunerações são posteriores a 2015, quando o governo da AD já nem sequer estava em funções. Isso é que é caricato. É que os senhores misturam tudo como se fosse tudo na mesma altura. Como se fosse tudo na mesma altura, que é para misturar e enxovalhar. E acho também caricato... assistirmos a esta reedição da cooperação do Partido Socialista com o Chega, com as posições que já aqui tomaram. Também não deixa de ser caricato, porque vão todos no mesmo sentido. Para nós, senhores deputados, senhor Presidente, e para concluir, senhores deputados, nós defendemos o escrutínio, não temos medo nenhum, estaremos na Comissão de Economia, que foi onde aprovamos esses requerimentos.
O que não podemos é impedir que esta comissão funcione com normalidade, que é isso que os senhores querem, e colocar todos esses políticos que querem chamar a arder em lume brando. A arder em lume brando. É isso que os senhores querem fazer. O que é vergonhoso para atingir objetivos políticos, não só para colocar em causa a idoneidade das pessoas que hoje integram o governo ou das pessoas que estão na iminência de assumirem a posição de comissário europeu, neste caso a doutora Marilisa Albuquerque. Isso é que é vergonhoso, senhores deputados. Portanto, eu termino como comecei. Louvo a postura da Iniciativa Liberal. Teremos uma posição conjunta relativamente a todos, porque já viabilizamos isso tudo na economia. Portanto, não é desvalorizando o requerimento da Iniciativa Liberal. Temos pena, é que os outros partidos não estejam na disposição de seguir o mesmo caminho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bernardo Blanco, fiquei com uma dúvida. Não se importa de retirar o requerimento ou já retirou o requerimento? Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para ouvir um pouco a discussão, para ver o que é que também vinha daqui, mas também não parece que mais ninguém vá retirar. De qualquer forma, mantendo-me fiel àquilo que disse, já tendo sido o requerimento aprovado na Comissão da Economia, por isso a nossa intenção vai realizar-se, eu retiro o requerimento daqui, porque já vou conseguir fazer a audição.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Inês José Real, pedi a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu gostaria só aqui de reforçar dois aspectos. Em primeiro lugar, não se trata de fazer ataques violentos a quem quer que seja. Há uma preocupação que é legítima, que é de que este negócio seja idóneo, e não me parece que alguém que esteve envolvido na sua privatização e num aspecto e numa dimensão que está a levar não só à preocupação pública, mas também que levou que o relatório fosse enviado pelo Ministro das Finanças ao próprio Ministério Público, tenha condições políticas, e não me ouviu dizer em momento algum a pedir a demissão do Sr. Ministro, tenha condições políticas do ponto de vista da idoneidade para agora estar a conduzir este mesmo processo de privatização. Por outro lado, também, em relação àquela que é a proposta da audição do Sr. Ministro das Finanças, eu recordo que o Sr. Ministro das Finanças é quem vai passar o último cheque de 340 milhões. E não é importante que o mesmo tenha uma palavra a dizer antes de passar esse cheque aqui à Assembleia da República. Para além de que, não só se o Sr. Ministro das Finanças não se preocupar e não tiver uma palavra a dizer à Assembleia da República, neste caso, nesse caso em concreto, e recordo também um outro aspecto, se o mesmo não se preocupar, não sei quem é que se preocupará, mas quando o requerimento foi apresentado, eu faço um exercício de memória, Sr. Deputado, não tinha ainda sido nem homologado o próprio relatório, nem dado conhecimento público que o mesmo tinha sido enviado para o Ministério Público. E, portanto, o Sr. Deputado poderia, à semelhança do que acontece nesta Assembleia da República, ter chamado a atenção para esse detalhe, sem ser achar que estamos todos aqui a atacar o que quer que seja. O que queremos é que o erário público não seja lesado e que o processo seja transparente e idóneo. Acho que é uma preocupação legítima de todas e de todos nós, enquanto deputados desta Casa. Quanto às audições que decorrerem em sede da Comissão de Economia ou das Finanças, não será certamente a primeira nem a última vez que, por exemplo, se promovem audições conjuntas por duas comissões. Portanto, tendo em conta o que está aqui em causa, da parte do PAN, a sugestão que deixamos é que, havendo aprovação em ambas as comissões, que se promova, para evitar duplicação de esforços e de meios, uma audição conjunta entre ambas as comissões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor, para depois passarmos à votação dos requerimentos.
Sim, Sr. Presidente, apenas é para, no fundo, quer dizer, considerar que a intervenção do deputado Carneiro, quer dizer, o deputado parece que o PSD está mais, no fundo, dá mais importância em branquear a imagem de Maria Luísa Albuquerque ou de Miguel Pinto Luz, propriamente defender o interesse público. Quer dizer, se a preocupação central é pensar que nós estamos a queimar em lume brando Maria Luísa Albuquerque e Miguel Pinto Luz, quer dizer, face, quer dizer, ao interesse público, a uma operação de privatização que pode ter posto em causa realmente o interesse público, quer dizer, é de lamentar, é realmente de lamentar.
Por favor, Sr. Deputado Casparar.
30 segundos, só para dizer o seguinte ao Sr. Deputado Carneiro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista não vai colocar punhos de renda para pedir para escrutinar aqueles que têm responsabilidades políticas. Não espero isso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Houve responsabilidades que têm que ser apuradas, houve iniciativas políticas que têm que ser avaliadas e nós vamos fazer isso com total transparência, com legitimidade e àquilo que o povo espera de nós. E, portanto, o que está em cima da mesa é, de facto, escrutinar o que foi feito com a privatização. Há coisas que não correram bem, há coisas que foram mal feitas, há evidências de que muitas daquelas coisas não deviam ter sido feitas como foram feitas e, portanto, precisamos clarificar. Portanto, vamos fazer isso com total transparência e com legitimidade, que é isso que tem que ser feito. E, portanto, eu não sei se nós elegemos nesta comissão uma mesa paralela para a defesa dos interesses da Comissão. Mas esse não é o nosso papel. O nosso papel é fazer tudo o que é possível para escrutinar e para que o povo saiba o que é que se passou. E, portanto, o senhor deputado está permanentemente a pôr à frente aquilo que é o funcionamento da Comissão. Não parece que essa seja a sua função. Há outros que têm que pensar nessa função. Essa não é a sua função. A sua função é algo que não fez, porque eu, de facto, perante tudo isto, vejo requerimentos de toda a gente, mas não vejo nenhum requerimento. Não vejo nenhum requerimento do PSD para ouvir ninguém. Portanto, está muito pouco interessado no escrutínio. E se queria escrutinar a EGF, fizesse um requerimento a pedir a EGF para estar cá, se estava tão preocupado com isso, podia ter feito um requerimento para isso. Porquê é que não fez isso? Faça isso.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, conforme foi acordado ainda há pouco com a Sra. Deputada Paula Santos, nós íamos votar do ponto 3 ao ponto 8, sendo que o ponto 8 já foi retirado do Sr. Deputado da IEL, ia para o final da nossa ordem de trabalhos, portanto entrávamos agora no ponto 9, discussão e votação do relatório do projeto de lei 140 do PCP, repõe o regime de férias na função pública, designadamente o direito a 25 dias úteis de férias anuais e majorações de dias de férias em função da idade, procedendo-se à 19ª alteração da lei número 35 de 2014, de 20 de junho, que aprova a lei geral do trabalho em funções públicas. Dá a palavra ao Sr. Deputado Paulo Nunes, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como relator e exigindo-me às conclusões, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista apresentou nesta Assembleia da República o projeto de lei 140, 15º, na primeira, repondo o regime de férias na função pública. O projeto de lei em apreço, de acordo com a minha análise, cumpre com todos os requisitos formais previstos nos artigos 119, 123 e 124 do regime da Assembleia da República, do Regulamento da Assembleia da República, e respeita os limites à admissão que estão previstos quer no Regulamento da Assembleia da República, quer na Constituição, uma vez que também consagra igualmente os 25 dias úteis de férias para os trabalhadores do setor privado. E por isso, na minha opinião de relator, considero que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É só para agradecer e cumprimentar o Sr. Deputado Paulo Nunes pela elaboração do relatório e pela explicação bastante sucinta do mesmo, que agradecemos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rui Afonso, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Na sequência, também de agradecer ao Deputado Paulo Nunes a relação do parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Com o mesmo efeito.
Muito obrigado. Então vamos pôr à votação o relatório. Quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Aprovado por unanimidade. Ponto 10, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição do Sr. Ministro de Estado e das Finanças sobre a estratégia fiscal do Governo para os combustíveis. Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Falando em transparência, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem observado aquilo que se tem passado com os combustíveis e, sobretudo, com a política fiscal nos combustíveis deste Governo. Percebemos que, desde a última semana de agosto, por decisão do Governo, a carga fiscal sobre os combustíveis aumentou cerca de 7 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo. Significa que, no espaço em menos de um mês, os portugueses passaram a pagar mais 4% e 5% na fatura de combustível por decisão deste Governo. Há cerca de um mês, nós, preocupados com esta situação, solicitamos ao Governo, por pergunta parlamentar, qual era a estratégia fiscal para os combustíveis, tendo em conta que havia muitas medidas de natureza fiscal que estavam em vigor e que foram tomadas quando o processo inflacionista, na sequência do processo inflacionista, apesar de termos recebido resposta, não recebimos uma resposta contundente sobre aquilo que é preciso saber. O que nós precisamos saber é, de facto, e de alguma maneira todos precisam saber, é de facto qual é a estratégia do Governo relativamente às medidas fiscais que estão em vigor no quadro dos combustíveis, designadamente, por exemplo, um mecanismo de compensação de receita de IVA, que não, o Governo não se pronunciou ainda sobre isso, e outros que estão em vigor, no sentido de podermos compreender o que é que se vai passar nos próximos tempos e o que é que o Governo pretende fazer com esta abordagem. Basicamente é isso, e gostaríamos de ouvir o Sr. Ministro das Finanças sobre esta matéria, que é quem tem grande responsabilidade nisto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro, faz favor.
Muito
Obrigado, Sr. Presidente. Para dizer que nós vamos acompanhar o requerimento, não temos problema nenhum com a transparência, seja aqui ou na Comissão da Economia. Não posso deixar de registar, no entanto, que no passado recente o governo anterior não tinha tanta preocupação em divulgar essas informações todas que agora o Sr. Deputado Carlos Pereira pretende. Mas acho muito bem que elas sejam públicas, não temos problema nenhum quanto a isso e, portanto, votaremos a favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mas algum dos senhores deputados quer usar a palavra? Não? Então vamos pôr à votação o requerimento apresentado pelo PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. 11º ponto, designação do relator da proposta de lei 21. Não está, portanto, vamos adiar este ponto. 12º ponto, designação do relator do projeto de lei número 243, IL, unificação dos regimes dos vales de infância e vales de educação num novo regime, os vales de ensino. Cabe ao grupo parlamentar do PSD indicar o relator.
Sr. Presidente, ainda queremos até ao final do dia.
Muito bem, senhores deputados. Vamos voltar ao ponto 3, a discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN para audições relativas à auditoria da Inspeção Geral de Finanças às contas da TAP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o requerimento... Pois, o requerimento foi rejeitado. Exatamente. Quem esteve presente foi o PSD, PS, Bloco de Esquerda, Chega e CDS. Sim, estamos a falar do PAN. 3º ponto. Foi rejeitado. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda para a adição da ex-ministra das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, relativa às conclusões do relatório da Inspeção Geral de Finanças às contas da TAP. Quem vota contra? PSD, CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, quem votou a favor foi contra, foi o PSD e o CDS. A abstenção do PS e do Chega também. A abstenção do PS. Votaram a favor o Chega, obviamente o Bloco e o PCP que chegou agora. É o do Bloco de Esquerda. Por favor, então. O pedido o requerimento foi rejeitado. Ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS. O do PAN foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, a abstenção do PS, o voto a favor do Chega e do Bloco. Ponto 5, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PS para audições relativas ao relatório da Inspeção Geral de Finanças às contas da TAP. Quem vota contra? No do PS, sim. 5º ponto. PSD e CDS. Quem se abstém? Quem vota a favor? Vota a favor o PS, vota o Chega, vota o PCP e vota o Bloco de Esquerda. Porquê? Mas qual é a dúvida? Qual é o requerimento que tem dúvida? Do PS agora. Estamos a votar agora. Então agora foi aprovado com os votos favoráveis. O 5º ponto foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Chega e com os votos contra do PSD e do CDS, certo? E a abstenção de nenhum, que o Sr. Deputado do LIVRE chegou agora. Ponto 6, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PCP para a audição do Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, sobre o relatório da auditoria às contas da TAP. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? Chega, PCP, Bloco e LIVRE.
Eu peço desculpa, não estava atento. Qual é que é o voto?
O 6º ponto.
Ao do PCP, se é favorável. Vota a favor.
A favor. Portanto, o Chega absteve-se. Não,
A favor. Portanto, o ponto 6 foi aprovado. Foi aprovado. O 6 foi aprovado. Houve. Mas o Chega... Vamos repetir esta votação, faz favor. Ponto 6. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? Chega. E LIVRE, PCP e Bloco. Por favor. Sendo assim, ponto 6 é rejeitado. Peço desculpa. Só porque o PS se absteve. Claro. Vamos ao ponto 7. Foi só o quinto que foi aprovado. Foi só do PS. Atenção, sétimo ponto. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audições relativas ao relatório da auditoria às contas da TAP. Quem vota contra? PSD e CDS. Quem se abstém? Desculpa, o PCP também vota contra. É. E o LIVRE? Contra? Contra. Quem se abstém? PS. Quem vota a favor? Chega. Sendo assim, e o Bloco? Chega e Bloco. Sendo assim, o requerimento foi rejeitado. Faz favor, deputado.
Gostava de fazer uma declaração de voto sobre todas estas votações.
Faz favor, Sr. Deputado, declaração de voto. A palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, faz favor.
E só o quinto passou. Portanto, posso...
Só o quinto. Faz posso. Favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, dizer e repetir aquilo que disse há pouco. Portanto, nós não somos contra o escrutínio, aprovamos todos os requerimentos, com exceção do requerimento do Chega na Comissão da Economia. Portanto, essas audições vão realizar-se lá e bem. Se há dúvidas que os senhores deputados... têm, que não têm ficado esclarecidos nem na Comissão de Inquérito Oficial da TAP, nem na Comissão de Inquérito 2, na Comissão da Economia na legislatura anterior, nem com os dados que já vieram a público, pois muito bem. Notar também que o Partido Socialista é a favor do escrutínio, mas chumba os requerimentos de todos os outros partidos, que também não deixa de ser caricato. E notar que hoje voltamos a verificar uma associação, uma coligação informal entre o Partido Socialista e o Chega, inclusivamente com o PS a inviabilizar o requerimento do Chega, mas o Chega a viabilizar o requerimento do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado de Cássio, a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Não, eu queria dizer que... confesso que... A estratégia do PSD é um bocadinho caricata, não se consegue perceber o que é que o PSD quer de facto com este escrutínio. Está um bocadinho nervoso com o escrutínio que vai ser feito aos governantes, já percebi, nomeadamente à atual comissária e também ao atual ministro. Isso é notório nas declarações do senhor deputado Carneiro, há um nervosismo miudinho. O senhor deputado resolveu-se colocar como guarda-costas destes dois, um governante e uma ex-governante. Enfim, não sei se fez um bom serviço ao país, acho que nós precisamos de facto escrutinar. Vamos escrutinar também na... Vamos, senhor deputado, o que eu faço, ou deixo de fazer, compete-me a mim, como o Sr. Deputado sabe, compete. Portanto, o Sr. Deputado não me vai dar lições sobre o que tenho que dizer nas declarações de voto. E, portanto, esteja calado quando quiser falar, peça a palavra, faz favor.
Vamos lá, algum bom senso, Sr. Deputado Carlos Pereira, faz favor, para concluir.
Já posso, Sr. Deputado, já está mais calmo? Posso continuar?
Faz favor.
Então, eu dizer que não se percebeu, de facto, a estratégia. O Sr. Deputado resolveu-se constituir como guarda-costas destes dois personalidades. Nós vamos, de facto, escrutiná-los aqui também na COFAP, ainda bem que vamos fazê-lo. Vamos fazê-lo na COFAP e na Comissão de Economia. E se tivermos que solicitar mais intervenientes para virem à COFAP ou à Economia, faremos, Sr. Deputado, independentemente de todo o nervosismo que o Sr. Deputado possa querer demonstrar, ou toda a sua preocupação perante o funcionamento da COFAP, que de facto é o assunto mais caricato, que um dia saberemos porquê. Muito obrigado.
Muito obrigado. deputado Carneiro, faz favor.
Sr. Presidente, apenas para rejeitar este tom do Sr. Deputado Carlos Pereira, que me vem atribuir intenções quando o que eu discuti foi política e vem pronunciar sobre um projeto de intenções, sobre aquilo que eu quis dizer ou não, até colocando insinuações sobre as minhas intervenções. Eu devo apenas lamentar. Percebo que o Partido Socialista fica incomodado que o PSD seja um partido livre e que tome posições livres e coerentes. Eu recordo, por exemplo, na legislatura anterior, o requerimento do Partido Socialista na Comissão da Economia foi para ouvir determinadas pessoas, nomeadamente o hoje ministro Miguel Pinto Luz, apenas na Comissão da Economia. Sobre essa coerência, o Partido Socialista opta por não falar. Portanto, eu apenas lamento a intervenção do Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, só para pronto, informar que nós não definimos o nosso sentido de voto em função do partido que apresentou o requerimento. E, portanto, nós fomos coerentes tanto na Comissão de Economia como na COFAP nos nossos sentidos de voto. Agora, se querem partidarizar sempre isso, irão sempre partidarizar. Agora, aquilo que nós podemos garantir é que, independentemente do sentido de voto que haja dos outros partidos para os nossos requerimentos, nós seremos sempre coerentes com a nossa posição. E assim o fomos, e mais, isto é mais uma demonstração dos nossos sentidos de voto nesta Comissão, realmente votamos todos favoravelmente. Lamentamos realmente que mesmo não tenha
passado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Nunes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para salientar três pontos. O primeiro para dizer que o Chega continua a ser a muleta política do PS. Não obstante o PS não aprovar os requerimentos do Chega, o Chega continua fielmente a cumprir o seu papel de muleta política do PS. Para além de ser muleta política do PS, também passa a ser muleta política da esquerda e da extrema-esquerda. O PC e o Bloco não votam os requerimentos do Chega, mas o Chega continua a votar ao lado da extrema-esquerda, o que é absolutamente extraordinário, mas é uma opção política e perfeitamente legítima. Em segundo lugar, dizer que esperamos que o engenheiro José Sócrates compareça na audição para o qual será convocado. É certo que poderá sempre recusar, espero que não recuse, e espero que venha explicar porque é que o governo do PS, na altura, deu o aval ao investimento ruinoso na TAP de 900 milhões de euros que ainda hoje pesam nas contas da empresa. E, finalmente, em terceiro lugar, esperar que o processo de privatização que está a começar agora corra bem, porque é do sucesso desse processo de privatização que poderá resultar uma recuperação de parte dos 3,2 mil milhões de euros que um governo do PS enterrou na TAP. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Portanto, se mais nenhum dos seus deputados quiser usar a palavra, temos aqui o 13º ponto. Outros assuntos, não havendo outros assuntos, dávamos concluída esta comissão. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom almoço.